Olá, eu sou a Adriele Gonçalo.
E eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito.
A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade.
Inspire-se e haja De Propósito.
Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Hoje a gente tem um episódio especial nessa terceira temporada. Certo, Adri? Tudo bem por aí?
Tudo certo, Dani. Isso mesmo, pessoal. O nosso entrevistado de hoje está lançando um livro e a gente marcou esse bate-papo para antecipar o que, que ele traz nessa obra que fala sobre tecnico-humanização. Márcio Bueno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, Márcio. Então, você é autor do livro Aprenda a Gerar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecno-Humanização. Isso tem tudo a ver com também a nossa visão de identificar e colocar em prática um propósito que seja capaz de impactar positivamente as empresas, a sociedade. Então, Márcio, geralmente a gente fala um pouquinho mais sobre esse lado, vamos dizer assim, mais pessoal no segundo bloco, mas eu queria adiantar aqui essa parte com você hoje, até porque você começa o livro falando alguma coisa bem pessoal, que é também um pouquinho da sua necessidade de agradar as pessoas, de ajudar. Então, como é que isso te ajudou a encontrar o seu propósito e qual que é esse propósito?
Parece fácil depois de ter descoberto, até descobrir esse propósito, não é tão simples assim. Foram muitos anos, mas chegou um momento deu ali um clique, um despertar, que eu percebi que o que eu estava fazendo não fazia mais sentido. As reuniões que eu participava na empresa, que eram iguais a tantas outras, centenas de outras reuniões que eu já havia tido, passaram a me incomodar. E eu comecei a me perguntar por que, que antes era normal, agora passou a não ser. Buscando, fazendo aí um trabalho de autoconhecimento, eu comecei a perceber que havia outras atividades que eu estava desenvolvendo naquele momento, como dar palestras, falando sobre algo que foi ali o início da tecno-humanização, me davam muito mais satisfação e prazer. E aí eu fui descobrindo que eu estava talvez no lugar equivocado e falei, bom, é o momento de mudar para o outro lado e vamos fazer essa transição, vamos desenhar como ser feita.
E antes da gente entrar mais nesse conceito específico, né, você cita também o movimento de capitalismo consciente e esse mindset que predomina, né, em termos de escassez, de propriedade. O que, que tem de errado nesse capitalismo e por que você acha que as empresas, a sociedade não vai funcionar da forma que está hoje?
Basta abrir a janela e olhar o mundo ali fora e falar assim, puxa vida, tem alguma coisa que não está funcionando. Eu tenho feito uma pergunta nos últimos 4 anos em todos os meus treinamentos, em todas as minhas palestras, eu tenho perguntado às pessoas, você está satisfeito com a sociedade que a gente vive? E a resposta tem sido sistematicamente não. Se ninguém está satisfeito com a sociedade que a gente vive, tem alguma coisa errada. E as empresas, elas são parte e têm uma responsabilidade muito grande, uma participação muito grande na formação da sociedade. Ela fomenta consumo, ela incita, ela cria tendências. Portanto, as empresas ajudam a criar a sociedade. Não são as únicas responsáveis, mas são uma das. E se a sociedade não está legal, se o modelo que a gente está vivendo não está bacana, significa que ali é um foco de desviação desse modelo. Então, a gente precisa mudar, sim. E está comprovado que muitas práticas realizadas acabam gerando lucro para as empresas com um enorme rastro de sangue pelo meio, né?
E a gente também até, nesse momento que a gente está vivendo, a gente fala bastante, né? Que a gente está num ritmo muito acelerado, que a gente não vê os dias passarem, né? E aí as pessoas têm usado cada vez mais a palavra exponencial. E aí no livro você também disse que a gente sempre teve ciclos, né? De transformação com novas gerações, produtos, enfim. Qual que é a diferença, você diria, desse momento que a gente está vivendo agora?
A principal diferença é a velocidade com que esse ciclo acontece, né? Sempre ele foi iniciado, e não pela tecnologia, como a gente cita no livro, sempre os ciclos de transformação são iniciados com a mudança comportamental das novas gerações. Só que isso acontecia de geração em geração, literalmente, ou às vezes até 2 gerações para fechar um ciclo, que era mudança comportamental, uma necessidade de um novo produto, a tecnologia ajudava nisso, criava-se um novo produto, isso gerava um novo comportamento, influenciava a nova geração e assim fechava. Agora, durante uma mesma geração, pode acontecer vários ciclos, inclusive vários concomitantes durante a mesma geração. E isso faz com que a gente tenha essa famosa velocidade exponencial que todos falam. Né?
Pensando assim nessa velocidade dentro das empresas, o que, que tem de resultado dessa digitalização? Né? A gente fala muito dos processos em si, e no livro você cita alguns riscos atrelados a essa mentalidade, né? Ou decisão empresarial. Mas se tivesse que escolher entre um dos dois, assim, qual seria essa escolha?
Olha, aqui um ponto super importante que eu acho fundamental nessa questão de você falar, puxa vida, isso sempre aconteceu, essa digitalização de processos. Como eu citei antes, se a gente considera que a sociedade que a gente vive não está legal e as empresas são responsáveis por formar isso, se a gente utilizar a tecnologia para digitalizar os processos atuais, é como acelerar esse caos. É como dar um anabolizante para o monstro, como eu cito no livro. Então, o ideal é construir modelos que sejam mais conscientes e humanizados e aplicar a tecnologia para viabilizar esses novos modelos, não para digitar os atuais, que demonstraram que não são eficazes. E o outro grande risco que eu citaria é que os executivos ou os empresários tentem eliminar a qualquer custo esse viés de normalidade que normalmente o ser humano tem, ou seja, isso não vai acontecer comigo, o meu negócio é diferente, ou eu já faço isso na minha empresa, nós somos super responsáveis, super conscientes e tal. Isso acontece, tem explicação, inclusive, neurocientífica. Todo mundo acha que faz o correto para viver melhor, para viver bem, né? Para viver em paz consigo mesmo. Só que quando você dá uma raspadinha e olha por trás dessa frase que o executivo está dizendo, não tem nada a ver com isso. Cansei de ver executivos dizendo, não, aqui a gente é super humano, na minha empresa, quando a gente faz reestruturação, a gente paga todos os direitos para o colaborador. Puxa vida, isso é tua obrigação, não coloque medalha por algo que é o mínimo que você tem que fazer, pagar porque é lei. Mas ele considera isso algo super importante. E aí quando você vê, fala, puxa vida, você pode fazer muito mais. Eu garanto que se a gente fizer uma análise mais profunda, tem muito mais coisas que podem ser feitas.
Márcio, além dessa oportunidade, né, que talvez as empresas tenham no momento que elas vão olhar ali para os seus processos, enfim, e a gente está realmente no momento que acho que todas as empresas estão falando, não, a gente tem que se digitalizar, a gente tem que facilitar o trabalho para as pessoas, tem que dar mais eficiência para os processos, enfim. Então, acho que além de rever, né, a forma como você atua, impacta a sociedade, tem um ponto ali que eu confesso que eu não tinha parado para pensar, que é a questão da digitalização passiva, né, assim, do quanto que você como empresa também é afetado pela digitalização que vem do mercado, do seu próprio concorrente. E eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Como que você identifica essa digitalização passiva e como é que ela se conecta ali no seu processo?
Toda a metodologia da tecno-humanização está baseada em pensamento sistêmico. Tudo está interconectado, tem causa e efeito. E aí, quando você começa a analisar isso, e quando a gente começou a pensar, eu falei, puxa vida, as empresas, quando falam de transformação digital, quando falam de digitalização, aí tem um grande problema, porque assim, ela olha para o umbigo dela e fala assim, olha, a tecnologia que eu ponho faz a minha transformação digital. Pronto. Mas todo mundo está fazendo isso. E eles também vão causar impacto no cliente, na sociedade, e isso vai mudar a forma com que as pessoas consomem, inclusive o seu produto. Então você vai ser afetado pela transformação digital de outros, independentemente do setor ou do segmento. Se você não prestar atenção nisso, você vai ser impactado por algo que você nem imagina, não vai entender o que aconteceu, vai reclamar do governo, vai reclamar do concorrente, vai reclamar da crise, da pandemia. Não, isso veio por um processo de transformação digital de outros. Então, nós chamamos isso de transformação digital ativa e passiva, e a passiva sempre é maior, né? Porque a ativa é de mim para o resto do mundo, é de 1 para N, e a passiva é de N para 1, do resto do mundo para mim. Estatisticamente, ela sempre vai ser maior, e as empresas nunca prestam atenção. Para isso, a gente desenvolveu um modelo de análise de impacto para poder começar a analisar o impacto de outras transformações ou de outras tecnologias que possam ter em meu negócio. Isso é uma ferramenta que a gente recomenda as empresas a utilizarem, porque pode ajudar a identificar oportunidades, mas também grandes riscos.
Pensando numa estrutura de uma empresa, que geralmente tem ali um CEO, um presidente, um diretor de RH, financeiro, como seria essa estrutura numa empresa tecno-humanizada? Assim, explica um pouquinho melhor para a gente o que seria o termo, como que ele se encaixa, assim, a gente descendo ali para um, vamos operacionalizar isso dentro de uma grande empresa?
Primeiro que a gente propõe nesse aspecto é a gente mudar a nomenclatura das coisas. Não é só um nome, não é só semântica, não é só uma questão gráfica, é realmente incorporar o conceito de uma nova nomenclatura, né? Começo sempre e falo, puxa vida, o Departamento de Recursos Humanos tem que acabar. E é comum pessoas dizerem, puxa vida, você não se diz tecnomanista, quer acabar justo com o departamento que cuida das pessoas. Falei, puxa vida, aqui, tal como está desenhado hoje, diretor de recursos humanos não cuida das pessoas, ele cuida de recursos. Pessoas não são recursos. Então, a gente tem que, para começar a eliminar essa parte de diretor de e passar para responsável por. Eu sou responsável pelo desenvolvimento das pessoas, não sou diretor de recursos humanos. E assim a gente desenha uma organização onde os líderes são responsáveis por, não são diretores de alguma coisa ou de alguém. E aí a gente tem por trás disso, obviamente, não fica só na mudança de nome, mas tem uma série de pontos que a gente trabalha com esses líderes para que eles se sintam responsáveis pelo desenvolvimento do negócio ou das pessoas que eles estão gerindo. E a partir daí, muda-se um pouco a mentalidade desses líderes. E depois tem uma série de outras ações, porque essa organização, além do mais, a gente chata, elimina vários níveis hierárquicos para aumentar a agilidade, para aumentar a flexibilidade da empresa, fazem parte dos direcionadores da tecnomanização.
Márcio, eu fiquei curiosa. Nesse processo, né, que você fala, enfim, até de rever, de repente, o propósito da própria empresa, a forma como ela atua, mudar até uma nomenclatura, que é algo que está bem ali no dia a dia das pessoas, né, que comunica muita mudança. Você já passou por esses processos, enfim, e o que você acha que as pessoas no dia a dia na organização percebem a partir dessa diferença, desse mindset da tecno-humanização?
Quando a gente faz esse tipo de transformação nas empresas, é tudo muito transparente, tem que ser tudo muito transparente. Primeiro, trabalhamos com um grupo de líderes, eles assimilam isso, depois a gente faz o engajamento do restante da organização, só que isso é transparente, ou seja, a partir de agora, este é o nosso propósito, esta é a organização, e existe total liberdade para as pessoas que não se encaixem, não se engajem e não estejam de acordo com esta nova forma de fazer as coisas, total liberdade, não só para comentar e criticar, mas inclusive para não participar. Nesses processos, a gente, e quando elas não querem participar, dizendo, olha, não estou de acordo, mas tudo bem, então a gente tem um programa e um plano de saída, de preparação para a saída dela, de substituição, de uma forma muito transparente, porque existem executivos que chegaram a dizer, falou assim, puxa vida, isso é muito bonito, mas eu acho, não estou de acordo com essa forma de trabalhar, minha vida inteira, 30, 40 anos de carreira, eu trabalhei de uma outra maneira, ok? Né? Se você não acredita nisso, o melhor que pode acontecer é que você siga o teu caminho e a empresa siga o dela. Alguns executivos temem isso, porque dizem, puxa vida, mas vai um cara super bom embora. Eu falo assim, a melhor coisa que pode acontecer para a sua empresa é que alguém que não está de acordo com como ela vai funcionar, se vá. Cara, esquece. Né? Assim, por melhor que seja, faça isso de uma maneira transparente. Então vamos marcar aqui um prazo, vamos fazer uma transição, vamos buscar uma pessoa. Fazer isso de uma forma muito aberta, porque senão o risco de não funcionar é alto.
E no caso dos clientes, assim, quais seriam as mudanças que os clientes percebem? E no fim do dia, aquilo também que ainda que a gente fale às vezes que o lucro é uma consequência e não o seu principal objetivo, de repente, mas isso realmente impacta nos resultados de uma organização?
Impacta bastante. Existem estudos, tanto do Instituto do Capitalismo Consciente americano, quanto da Humanizadas aqui no Brasil, que segue a mesma metodologia do Raj Sisodia lá fora. Existem estudos que demonstram que empresas conscientes e humanizadas são mais rentáveis. Lá fora, 14 vezes mais rentáveis, empresas do SP500, e aqui no Brasil, 6 vezes mais rentáveis que as que não são conscientes. Está comprovado. É garantia? Ah, eu faço, implanto a tecno-humanização e garanto que eu vou ser 10 vezes mais rentável? Não. Vai depender da tua gestão. Se você simplesmente fizer mudança e depois for para a praia ou for jogar golfe e abandonar a sua empresa, ela vai quebrar do mesmo jeito. Uma empresa tecno-humanizada ou consciente ou que trabalha com conceitos de capitalismo consciente também quebra se for mal gerida. Agora, se for bem administrada, se for bem trabalhada, ela sim é mais rentável. Então, eu costumo dizer para os executivos, puxa vida, se você não acredita no que a gente está falando, desde o ponto de vista conceitual, se você acredita que não é importante a sua empresa ter essa consciência, essa humanização e cuidar do todo, não só de você, tudo bem, faça ao menos pela inteligência empresarial, você vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais rentável. Se você não acredita, não faça por consciência, faça ao menos por dinheiro. A sociedade agradece do mesmo jeito.
E aí, pensando nesse tema, assim, a gente tem vivido muitas pessoas ficando doente no trabalho, acho que também muito relacionado a esse momento de pandemia, que você leva o seu trabalho para casa, né, 24 horas por dia. Queria entender, assim, um pouquinho o que que contribui para esse, eu acho que hoje é um dos nossos maiores issues, né? A gente vê tanto as empresas falando agora de well-being, de bem-estar, como que eu trago isso para o colaborador, sendo que eu continuo cobrando dele ali um tempo de dedicação maior, né? Como que você entende esse processo?
No final, acontece a mesma coisa que com o lucro, né? Tem muitos empresários que dizem, olha, aqui funciona a meritocracia. Então, o cara que trabalha 18 horas e 3 minutos, ele é melhor do que o que trabalha 18 horas, porque ele trabalhou 3 minutos a mais. Mas eu não obrigo ninguém a trabalhar 18 horas. É escolha de cada um. Não é 100% verdade essa afirmação. Se você implanta um sistema na tua empresa que você só reconhece quem se mata de trabalhar, em algum caso, literalmente, você está transmitindo uma mensagem de que é preciso fazer isso, que como tem uma série que eu estou escrevendo, e lá eu falo, no Matuto Corporativo, tem uma piadinha que eu ouvi, bastante sem graça, por certo, mas no mundo corporativo eu escutei isso na Europa, o cara falou, não, na minha empresa a gente deveria pagar só meio salário para todo mundo, porque eu peço para eles trabalharem meio período, 12 horas. Né? Se o dia tem 24, eles trabalham 12. Os executivos, que engraçadinho. Cara, mas isso é muito a mentalidade. O Brasil, ele é líder mundial em transtorno de ansiedade, ele é um dos principais países, ou um dos primeiros países em estresse. Temos uma tendência muito forte em ser, em 2050, o país com maior número de Alzheimer do mundo. Parte disso é derivado, além de pouca leitura, além de alimentação, etc., pelo nível de estresse que a gente gerou. Então, a gente criou empresas e uma sociedade doente, única e exclusivamente em busca do lucro. E aí, no final, essas pessoas que serviram durante um tempo, aí são mascadas e cuspidas fora porque já não servem porque estão doentes, contrato outra. Mas isso é um movimento finito. Chega um momento que acaba as pessoas saudáveis. Sabe? A gente vai criar um caos tão grande e aí, puxa vida, alguém tem que resolver esse problema que existe. Não existe mão de obra no mercado. Não existem pessoas saudáveis. Agora todo mundo está doentinho e é cheio de mimimi. Não, amigão. Nós, durante anos, construímos isso. Então, antes de chegar esse caos, e a gente tem que se preocupar, até porque uma pessoa doente, por mais que o empresário bata o pé e reclame, tem um custo para a empresa. Então, de novo, se ele não fizer porque ele está preocupado com a saúde do colaborador, ao menos faça para evitar problemas com os colaboradores ou ter custos adicionais na sua organização, se ele só olha números. Mas ele tem que ser consciente que isso tem um impacto. É muito absurdo ver como as pessoas tratam, de novo, e voltamos naquele ponto inicial. Quando você trata as pessoas como recursos, esse cara tem que produzir tanto e tem que fazer. Se ele parou de produzir porque ele está doente, eu troco. E não funciona assim, porque no final essa conta volta.
Você entende que uma das partes desse processo seria a empresa, depois que ela fez essa transição, ela investir nisso e treinar também essas pessoas que estão chegando, até na hora de contratação, ver se tem esse fit, assim, como que isso se dá no dia a dia para o RH?
Todo esse processo e a implantação do modelo, ele é feito baseado em assessment ou dinâmicas que levam a esse tipo de coisas. Por exemplo, quando eu disse lá, olha, quando a gente implanta, a gente tem que ser transparente e falar, e quem não estiver de acordo pode levantar a mão e falar, olha, não estou de acordo, vamos sair, vamos pactar aqui uma forma suave para a saída, não é só na base da conversinha e do bate-papo. Isso é feito um assessment, porque mesmo quando a pessoa está dizendo, não, eu estou de acordo, em determinados assessments a gente pega e fala, puxa vida, ele está falando porque com temas pessoais, ele não é o momento dele mudar, ou pessoalmente a vida dele não está tranquila, está com problema de saúde, na família, etc. Então ele não pode mudar de trabalho, ele quer ficar aqui, mas ele não está de acordo com o que a gente está fazendo. Então, a gente faz assessment para ver, não é só o que a pessoa fala, mas o que ela não fala, às vezes é muito mais importante. E a questão do propósito é a mesma coisa. Também é feito esse trabalho para definir o propósito, não só da empresa, mas que os colaboradores. E não é exigido que o propósito das pessoas esteja alinhado, ou seja, o mesmo, no absoluto da empresa. O que é importante é que ele não seja conflitivo, que ele não seja oposto. Né? A pessoa pode ter um propósito de vida diferente ao que o da empresa tem, mas eles podem coexistir. Né? O que não pode é que seja radicalmente contra, porque não vai funcionar. Esse processo de identificar o propósito das pessoas, o que é ajudá-las, elas a identificar isso, é importante sim.
E até para finalizar aí essa tríade que a gente tem visto, né? As empresas e as pessoas falarem cada vez mais, e eu acho que aumentou muito até desde o ano passado, nesse momento de pandemia e tal, muita gente está repensando muita coisa, enfim, que é a questão da diversidade, né? E a gente está dentro de uma empresa, às vezes, mesmo na escolha de amigos ou na escolha de uma equipe, a gente acaba escolhendo pessoas semelhantes a gente, né? Às vezes é mais fácil a gente lidar com pessoas que são parecidas com a gente, mas eu acho que tem aquela questão que é o parecido daqueles valores essenciais, que eu acho que daí está conectado, mas tem aquela questão da diversidade, né, de repertório e tal, que você endereçar isso dentro da empresa traz também. Dentro desse modelo, Márcio, como que você vê também, tipo, a diversidade, ela acaba sendo uma consequência de você atrair pessoas diferentes e tal, ou isso realmente está endereçado ali, o quanto que você acha que isso é importante?
São duas fases. A primeira fase, quando a gente decide realmente que a diversidade, no caso da tecno-humanização, inclusive a gente vai além e fala sobre neurodiversidade, né, através de uma parceria com uma especialista externa, que é uma empresa que treina pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, para determinados trabalhos de desenvolvimento de software. Quando a empresa entende a importância da neurodiversidade, da diversidade de uma forma super ampla, para que enriqueça a tomada de decisão, enriqueça a visão, enriqueça os processos, muitas vezes isso tem que ser feito de forma artificial. Eu tenho que buscar, eu tenho que preencher os cargos, eu tenho que fazer com que essa diversidade aconteça, e às vezes ela não acontece de forma natural, porque eu venho de uma dinâmica que não é assim. Eu busco todo mundo igual e todo mundo no mesmo padrão. E o mercado me reconhece por isso, por mais que a gente pense que não, o mercado me reconhece por isso. Então, a partir do momento que eu forço isso e faço isso artificial e as coisas funcionam, o mercado vai perceber também que eu sou uma empresa diversa, isso vai começar a acontecer depois de um tempo de forma natural. Mas inicialmente ele tem que ser, sim, trabalhado. Tá? Dificilmente acontece. Já aconteceu em uma empresa, mas é muito raro acontecer num cliente nosso, mas é muito raro acontecer isso de forma espontânea.
E aí, falando um pouquinho mais sobre propósito, o que, que você acha que as pessoas têm buscado cada vez mais esse sentido da vida ali? Assim, uma dica que você daria para as pessoas que estão se perguntando agora, né? Eu acho que a gente começou lá no início, você falando da sua reflexão, né? Qual que é a dica de ouro, digamos assim, a pergunta de 1 milhão, né? Que você consegue responder para os nossos ouvintes. Como que ele começa esse processo, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente vê as pessoas falando, não sei qual que é meu propósito, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na empresa, né? Então, como que ela começa a procurar esse caminho?
Acho que antes até de procurar esse propósito, na minha opinião, tem uns passos prévios, e para mim isso aconteceu, né? Comigo isso aconteceu, que é o seguinte: tem pessoas que não se permitem buscar o seu propósito, não se permitem pensar nisso, porque acha que não vai servir para nada, porque acha que nem merece isso. Eu vou pensar nisso para quê? Se depois eu vou ter que continuar fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, não se sente capaz e nem merecedor de ter uma vida plena, de buscar o seu espaço, de fazer o que realmente lhe satisfaz. Esta parte impede muita gente sequer de fazer a reflexão e a busca do seu propósito, porque acha que não vai servir. Sim, você tem todo o direito do mundo de fazer o que você gosta, o que você quer. Você tem todo o direito do mundo de viver de acordo com aquilo que você se sentir bem. A partir do momento que a pessoa entende isso, existem várias formas e vários caminhos, não é um único. Tem pessoas que encontram isso de forma autônoma, sozinho, com autorreflexão. Tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que buscam ferramentas como a de vocês. Então, existem muitos caminhos, e todos eles válidos, desde que seja genuíno. Outra coisa que eu também não recomendo, que as pessoas falam, bom, como está na moda, todo mundo tem que ter um propósito, eu vou procurar o meu. Aí, por favor, não busquem agências de publicidade para definir o teu propósito, como acontecia nos anos 90, né? Vamos criar missão, visão e valores para pôr na recepção um quadrinho, e aí buscava uma agência de publicidade para colocar uma frase bonita, de impacto, que ficasse legal, de acordo com o mercado, mas isso não tinha nada a ver com a identidade realmente da empresa e com uma mineração. Eu tenho uma amiga que ela fala que o propósito ele tem que ser minerado, ele está dentro da gente e a gente tem que minerar, ela no fundo buscar, não é buscar fora, um terceiro te diga, olha, está na moda isso. Esquece a moda, se você acha que faz sentido, faça, se não, tudo bem. A pessoa pode viver também perfeitamente sem descobrir o seu propósito, eu acredito nisso, ou sem ser consciente de que ela está vivendo de acordo com o seu propósito. Então, tem que fazer bem. Se não faz bem, tem que mudar. E eu acredito, inclusive, que em determinados momentos da vida pode acontecer do seu propósito mudar. Isso não é, eu descobri esse meu propósito e agora até o fim da vida tem que ser assim. Talvez não. Isso é dinâmico e não é uma coisa imediata, isso é lento. Não tem que ser um objetivo em si mesmo, e sim um caminho.
Márcio, para a gente encerrar, porque nosso papo está ótimo, e aí o tempo, né, passa exponencialmente, parece, quando o papo está bom. Então, para a gente encerrar, eu queria, na verdade, te perguntar como que está sendo essa sua experiência de lançar um livro, aí até no modelo que a gente está, né, de pandemia ainda, enfim, de mais distanciamento. Como que está sendo essa experiência desse lançamento online, até porque eu acho que tem tudo a ver com, né, com o seu propósito também, então deve ser um momento muito bacana para você. E aí, deixa para a gente seus contatos, onde é que o pessoal pode encontrar aí o seu livro, enfim, deixa o contato também da sua consultoria.
Tem sido fantástico o lançamento do livro, a resposta que eu tenho recebido do público tem sido excelente, as pessoas que participaram da leitura antecipada, o feedback tem sido bacana também, e aí eu vi que aquela frase famosa, puxa vida, na vida você tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro e tal, realmente faz sentido a parte do livro, porque é interessante quando você escreve e as ideias estão na tua cabeça, ou num PowerPoint, ou você fala ali numa palestra, para um grupo reservado, é tranquilo. Quando você põe isso, materializa num livro e deixa, que vai ser um legado e vai ficar para o resto da vida, para todo mundo poder acessar, tem um peso muito diferente. Não é trivial, parece bobagem, mas não é. Mas quando você termina e começa a ver com que isso impacta a vida das pessoas, é uma satisfação muito grande. Então, estou muito feliz. E eu não sei se essa loucura que eu vivo, uma semana antes do lançamento, um domingo eu sentei e escrevi um roadmap de livros, eu tenho em 2 anos e meio lançar outros 6. Então, até o final desse ano, vão sair 2 mais. Então vai sair 1 em outubro e 1 final de novembro, começo de dezembro. Então, o que vai sair em dezembro já está escrito, e estamos escrevendo de outubro, então eu fui picado pelo bichinho e estou super feliz com isso. Você pode entrar no meu site, é www.bensky, é B de bola, E de escola, N de navio, S de sapo, adquilo.net. O livro pode ser adquirido na Amazon ou no nosso site também, é loja.bensky.net. Nesses dois, e na Amazon em formato tanto digital quanto físico. E aproveitando a gravação desse podcast, vocês aí gentilmente aproveitaram e a gente gravou com imagem, a gente vai colocar isso também no nosso canal do YouTube e eu vou deixar o link do podcast de vocês na descrição do vídeo para todo mundo poder acessar, porque eu dei uma ouvida antes em alguns bate-papos e o conteúdo é riquíssimo, vale muito a pena vocês assistirem, ouvirem, né?
Muito obrigada, foi um prazer.
Obrigada, Márcio. Acho que foi um prazer a gente bater esse papo, né, para entender mais dos termos, de como você trabalha, da sua consultoria. E super sucesso nesse lançamento. E conte com a gente aí quando vier a segunda edição do livro para a gente conversar mais sobre isso.
Legal, super obrigado pelo espaço, pelo bate-papo, pelos insights e vamos tecnomanizar o mundo.
Se você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br.
Esse podcast é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br.
Até o próximo encontro.
Obrigada, até mais.